Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
De 10 em 10 anos faz-se um retrato do país. Os censos 2011, ou seja, o 15º Recenseamento Geral da População e o 5º Recenseamento Geral da Habitação, vão ajudar a saber quantos somos, em que condições vivemos, como trabalhamos. De porta em porta, ou até mesmo junto de quem não tem porta nem casa, os mais de 18 mil recenseadores no terreno distribuem e recolhem os dados estatísticos da população numa operação de grandes dimensões levada a cabo pelo Instituto Nacional de Estatística. Pela primeira vez é possível responder aos censos através da internet. O Europa Entrevista convida Fernando Casemiro, responsável pelo gabinete dos censos 2011.
Doutor Fernando Casemiro, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite para participar neste Europa Entrevista. Este censos tem como uma espécie de lema quantos somos, como vivemos. Quantas pessoas estão envolvidas nesta missão, nesta tarefa? Houve muitos candidatos ao papel de recenseador.
Houve, sim, senhor. Nós tivemos cerca de 50 mil candidatos para recenseador. Portanto, nós selecionámos cerca de, entre efetivos e suplentes, selecionámos cerca de 23 mil pessoas. Selecionámos e formámos, obviamente, cerca de 23 mil pessoas e, neste momento, estão no terreno recenseadores, propriamente ditos, estão no terreno cerca de 18.100, portanto, a fazer o trabalho de distribuição dos questionários e do envelope para a resposta via internet e portanto, as informações que temos é que o trabalho está a correr bem.
E estes 18.100 recenseadores estão espalhados por todo o país. Conseguiu-se uma cobertura total do país? Foi fácil conseguir recenseadores para todas as pontos do nosso, tanto continente como nas regiões autónomas?
Sim, não temos indicação de que haja faltas de recenseadores em qualquer área do país. É evidente que houve mais problemas numas áreas do que noutras, mas a indicação que temos e a distribuição geográfica dos recenseadores está bastante bem coberta. É preciso salientar que não são só recenseadores que estão no terreno, que há também os coordenadores e subcoordenadores de freguesia, os delegados municipais, etc. Portanto, nós temos, neste momento, em trabalho permanente no terreno, cerca de 25 mil pessoas que estão efetivamente a trabalhar e temos uma reserva de pessoas para eventuais desistências que possam ocorrer.
Se bem que, digamos assim, o momento onde, digamos assim, alto de trabalho será o próximo dia, a partir do próximo dia 21, que é considerado o dia censitário.
Não, o momento alto do trabalho já estamos nele. Portanto, nós de facto começámos a distribuição dos questionários no dia 7 de março e, portanto, todo o trabalho está em pleno a partir daquele dia. Portanto, tudo o que agora vai ocorrer ao longo deste processo é a abertura da internet, a resposta pela internet, que se dará no dia 20. E, portanto, para além disso, tudo está a decorrer no terreno em condições perfeitamente normais e com toda a estrutura a funcionar. Portanto, digamos que agora, daqui até ao fim das operações de terreno, são sempre momentos altos e, portanto, neste momento estamos num dos momentos mais altos.
Essa questão que referiu do censos através da internet é uma das grandes, entre aspas, novidades deste censos 2011. Como é que se vai processar essa recolha das informações do censos através da internet? Creio que é só o censos da população geral, não o censos habitacional. Esse já será feito nos moldes habituais.
A resposta pela internet cobre as duas componentes, a população e a habitação, ou seja, o recenseador deixa em cada alojamento, deixa o questionário de alojamento familiar preenchido com um código que identifica o alojamento, é a identificação do alojamento. Além disso, deixa um envelope fechado, equivalente aos envelopes que se utilizam, que os bancos utilizam para enviar os códigos pessoais, portanto, deixa um envelope fechado que tem um número por fora e tem lá dentro dois números. Ora bem, as pessoas para acederem à área de resposta pela internet basta utilizarem esses dois números que estão dentro do envelope. E depois utilizam, a seguir, o sistema pede-lhes o código de identificação do alojamento e, portanto, a partir desse momento, preenchem o questionário de alojamento, o questionário de família e um questionário individual por cada pessoa que lá reside.
Basta só esse acesso à internet, automaticamente está aquele núcleo familiar, aquela pessoa está recenseada.
Sim, desde que a pessoa tenha acesso à internet e depois responda a esses três questionários, fica recenseada. No fim tem lá um botão que diz enviar e, portanto, ao fazer o envio, toda a informação fica automaticamente no sistema do INE, completamente seguro, sem qualquer risco de intromissão. As pessoas respondem dentro da privacidade da sua casa, sem terem que mostrar os seus dados a mais ninguém. Não há, o recenseador, a partir do momento que a resposta foi enviada, recebe um SMS a dizer que aquele alojamento já respondeu pela internet. Portanto, o próprio recenseador não volta ao alojamento.
Ou seja, também calculo que será também para vocês muito mais fácil o tratamento dos dados utilizando este recurso à internet.
Sim, esses dados já vêm todos registados de acordo com um conjunto de regras. Não há dúvidas sobre os caracteres dos campos alfanuméricos e, portanto, o processo de tratamento é bastante mais fácil.
Em relação aos recenseadores, como disse, eles são 18.100, pelo menos, que estão no terreno já desde o dia 7 a distribuir os impressos e os envelopes com os códigos para a internet, receberam uma formação. Há uma garantia de segurança no acesso a essas pessoas, isto porque recentemente houve um caso já, infelizmente, de uma idosa que foi assaltada em casa por alguém que disse ser um recenseador. Que cuidados é que as pessoas devem ter ou que garantias têm de segurança quando alguém lhe bate à porta e diz estou aqui em nome do INE, como recenseador do Censo 2011?
Olha, os recenseadores estão identificados com uma credencial devidamente autenticada pela Junta de Freguesia ou pela respectiva Câmara Municipal. Para além disso, vestem um colete que os torna bem visíveis e, portanto, o que sugerimos às pessoas é que só aceitem ser abordadas por recenseadores que estejam devidamente identificados, quer pela credencial, quer pelo colete. Esses recenseadores são do conhecimento das respectivas juntas de freguesia. Portanto, se as pessoas tiverem alguma dúvida sobre o recenseador da sua área, podem ir à Junta de Freguesia ou ligar para a linha de apoio que existe. E, portanto, se tomarem todos esses cuidados, em princípio, o risco será muitíssimo menor. Portanto, o que aconselhamos às pessoas é que não aceitem ser abordadas por qualquer pessoa que se limite a dizer que está a trabalhar para os censos 2011. Quer dizer, portanto, tem que verificar se, de facto, as pessoas estão munidas desses dois identificadores, do colete e da credencial, e se, além disso, são portadores de uma pasta azul, de uma prancheta azul. Portanto, são tudo elementos que acompanham os nossos recenseadores no processo de recolha de dados.
Nomeadamente no caso das juntas de freguesia das zonas mais do interior do país e mesmo de aldeias mais pequenas, houve essa preocupação das próprias juntas chamarem a atenção das pessoas, de que atenção as pessoas que vos vão bater à porta como recenseadores têm estas características?
Sim, sim, isso está claramente, claramente...
Eles são os vossos grandes parceiros nessa tarefa.
Sim, exatamente, de acordo com a legislação, os recenseamentos da população e da habitação são realizados pelo INE em estreita articulação com as autarquias locais. Portanto, neste momento, as autarquias locais são, digamos, corresponsáveis com o INE pelas operações que estão a decorrer no terreno.
Como disse há pouco, a preparação dos censos não começou no dia 7 com a distribuição dos envelopes, começou muito antes, creio que foram os últimos 5 anos dedicados à preparação desta tarefa. O INE é responsável pela realização dos censos em Portugal desde 1935. Como é que se prepara uma operação dessa envergadura?
Olha, esta, uma operação desta envergadura prepara-se, sobretudo, definindo um conteúdo para os censos, nomeadamente que tipo de variáveis é que vamos observar, como é que elas devem ser observadas, que tipo de questionários devemos ter, que perguntas devemos fazer, e sobretudo, depois, com uma componente de experimentação também muito importante. E, portanto, essa componente de experimentação envolveu dois testes e um inquérito piloto que realizámos ao longo dos últimos 3 anos. E, portanto, estamos convictos que chegámos à operação final com todos os procedimentos que são recomendados internacionalmente, devidamente cumpridos, e que isso nos permite executar estes censos sem problemas de maior.
Há intercâmbio de troca de ideias e de experiências com outros países europeus, por exemplo?
Ah, sim, senhor. Portanto, nós pertencemos a grupos de análise e de preparação das recomendações internacionais, participamos na preparação dos regulamentos comunitários que regulam a execução destes censos e, portanto, estamos a seguir um caminho que não só é compatível com tudo o que temos feito nos últimos censos em Portugal, como com requisitos internacionais, quer das Nações Unidas, quer da União Europeia.
Aliás, os censos são práticas correntes de séculos e até mesmo, diremos, de milénios, mas com as atuais regras modernas, entre aspas, realizam-se em Portugal desde 1864. Há uma grande diferença entre os censos, a forma como eles eram realizados nessa altura, as questões que eram colocadas nessa altura, certamente há uma grande diferença em relação àquelas que são hoje colocadas. Quer exemplificar alguma?
Olha, sim, há muitas questões que os censos, o conteúdo dos censos tem vindo a aumentar constantemente. E o número, quer o número, quer a qualidade das variáveis que são observadas nos censos é muito diferente do que era antigamente. Antigamente eram essencialmente variáveis relacionadas com a população e as famílias, depois passámos a incluir variáveis também relacionadas com a habitação. Nós temos, este é o 5º recenseamento geral da habitação, porque o primeiro foi em 1970, porque se decidiu alargar significativamente o conteúdo da habitação, no sentido de caracterizar bem os edifícios e os alojamentos, que é algo que não se passava nos primeiros recenseamentos da população. As perguntas sobre a habitação eram muito reduzidas. E, além disso, o conteúdo dos censos tem vindo a evoluir, mesmo na área da população, no sentido de melhorar e até, em alguns casos, aumentar o tipo de informação que é recolhida. Por exemplo, a informação sobre ramos de atividade económica, a informação sobre as deslocações pendulares, a informação sobre as condições de conforto da habitação, o aquecimento, são tudo alterações em termos de conteúdo que fazem corresponder melhor estes recenseamentos ao tipo de informação que é necessária para os vários utilizadores da informação estatística.
Ou seja, tentar obter um retrato o mais fiel possível da realidade do país.
É verdade, é verdade. De facto, o objetivo dos censos não é obter o retrato legal do país, mas o retrato real do país. Nós não, nos censos, não há qualquer distinção entre legal e clandestino. Temos dito isso, nomeadamente às associações dos imigrantes. Nós não fazemos nenhuma distinção entre quem reside em Portugal de uma forma legal ou de uma forma que não está ainda ou que não esteja ainda legalizada. E, portanto, o que conta para nós é a aplicação dos conceitos estatísticos a cada pessoa e saber se essa pessoa, de acordo com as regras estatísticas, é uma pessoa residente em Portugal ou não. E, portanto, o que nós pretendemos é, de facto, obter uma fotografia da realidade, independentemente da forma como se processa as situações de legalidade.
Em relação, indiretamente, relacionada com essa questão, o Partido Comunista chamou a atenção para o facto de uma das perguntas relacionadas com o vínculo laboral prever que quem estivesse numa situação de falsos recibos verdes deveria preencher o quadradinho a dizer trabalhador por conta de outrem. Isso levantou alguma polémica pelo facto de não permitir deixar explícita essa situação de ilegalidade laboral. Porquê esta opção? Não seria mais transparente, digamos assim, e deixar claro essa situação?
Olha, essa questão foi amplamente discutida no âmbito do Conselho Superior de Estatística e portanto, a questão está devidamente caracterizada e tipificada em termos de recomendações internacionais. Uma pessoa que trabalha a recibos verdes, tanto pode trabalhar numa classificação dessa variável que se chama situação na profissão, ou por conta própria ou por conta de outrem. E, portanto, o que nós optámos foi por manter a classificação internacional em que as pessoas se situam consoante as condições em que estão a trabalhar. Portanto, se as pessoas estão a trabalhar em condições equivalentes a trabalhador por conta de outrem, nós caracterizamos-nos como trabalhador por conta de outrem. Isto vem um pouco no sentido do que lhe disse há bocado. Nós não estamos aqui a caracterizar a legalidade ou a ilegalidade, o que nós estamos é a caracterizar a realidade. E seguimos, para caracterizar esta realidade, seguimos padrões de resposta internacionais. E, portanto, nesses padrões de resposta internacionais, a opção foi segui-los de uma forma consistente e observando, de facto, as situações dentro dos conceitos que são propostos em termos internacionais. E também em termos de comparação com o passado.
Uma outra inovação já anunciada em relação à realização destes censos em comparação com os censos de há 10 anos, de 2001, é a da caracterização das novas formas de família, digamos assim, nomeadamente a questão da orientação sexual. Isso vai passar a estar previsto nos censos?
Sim, isso está previsto nos censos e está previsto na legislação. Hoje é completamente legal em Portugal viver uma união de facto, independentemente do sexo, é o que a lei diz expressamente. A lei diz expressamente que as uniões de facto se podem constituir independentemente do sexo, portanto podem ser uniões de duas pessoas do mesmo sexo ou de duas pessoas de sexo diferente, e nós temos depois nos casamentos um quadro legal semelhante. Ou seja, temos os casamentos heterossexuais e os casamentos homossexuais. Portanto, o quadro da legalidade do país hoje em dia é que tem leis claramente definidas para as uniões de facto, independentemente do sexo das pessoas, que é isso que diz expressamente a lei, e uniões e casamentos legais, portanto, ambas as situações são legais, de pessoas que também casam independentemente de serem de sexo diferente ou do mesmo sexo. E, portanto, o censo limita-se a retratar a realidade aqui, que é simultaneamente a realidade de facto e a realidade legal. Portanto, há leis para as duas situações, para as situações de vivência de facto e para as situações de vivência de uniões
legais. Casamento formal.
E, portanto, o que nós estamos a fazer é aquilo que corre muito simplesmente da lei, das leis que regem o relacionamento entre as pessoas nessa matéria.
Uma outra novidade é a georreferenciação dos edifícios. Como é que vai-se processar esta inovação que é trazida no censo de 2011?
Olha, o que vai-se processar, nós temos uma cartografia digital de muito boa qualidade e, portanto, as pessoas têm uma carta onde numeram uma carta em papel, um papel especial, mas é papel, em que numeram o número, em que inscrevem o número de ordem dos edifícios. Portanto, depois têm uma forma de aceder à internet, identificam exatamente a área que é a sua área de trabalho e digitam em cima do edifício que vem na carta o número de ordem do edifício. Ao digitarem esse número de ordem, os edifícios ficam automaticamente georreferenciados com as coordenadas. Esse é um trabalho que estamos a fazer e que decidimos fazer porque não havia na administração pública mais nenhuma informação exaustiva sobre esta matéria. É uma informação extremamente importante para uma boa gestão do país, tanto em termos de parque habitacional como em termos de análise das áreas de crescimento e de ocupação do território. E, portanto, decidimos avançar também com essa grande inovação.
Isso será feito também através da internet, calculo.
Sim, é feito através da internet. Portanto, as pessoas têm um programa que se chama GeoEdif, acedem a esse programa, que é muito simples. As pessoas, estou a falar dos recenseadores, eventualmente de alguns coordenadores, acedem a esse programa e visualizam a carta e, em cima de cada edifício, que é visível na carta, colocam o código de edifício.
Ou seja, uma espécie de Google Maps, digamos assim, para tentar mais inteligível.
É semelhante.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Fernando Casemiro, responsável pelo gabinete dos censos 2011.
90.4 Europa.
Lisboa.
De regresso à Europa Entrevista com o responsável pelo gabinete dos censos 2011, Fernando Casemiro.
A resposta aos censos é obrigatória e estão previstas multas para quem se recusar a responder. É habitual haver recusas na participação dos censos, daquilo que tem sido a experiência anterior?
Sim, temos tido algumas recusas, não se pode dizer que não haja situações de recusa, mas de uma forma geral conseguimos resolver essas situações de recusa através do contacto local, seja do recenseador, seja do coordenador de freguesia, seja do próprio delegado municipal. E, portanto, normalmente nós procuramos resolver todos esses problemas através dos contactos e, sobretudo, apelando ao bom senso das pessoas. Convém salientar que os dados dos censos são dados absolutamente confidenciais. Todas as pessoas que estão envolvidas na recolha dos dados estão obrigadas a leis muito rigorosas de proteção da confidencialidade dos dados que estão a recolher e estão obrigadas também ao segredo profissional. Portanto, qualquer violação que essas pessoas façam é punível gravemente e, portanto, nós confiamos que as pessoas também confiem e respondam aos questionários dos censos na base desta confiança. Portanto, não é o nosso objetivo fazer os censos a aplicar multas. O nosso objetivo é apelar à colaboração das pessoas, porque os dados dos censos são extremamente importantes para todos nós. Quer dizer, nós não podemos querer boas estradas, boas infraestruturas escolares, boas infraestruturas habitacionais, boas infraestruturas de saúde e depois não querer dar informação que é absolutamente fundamental para planear e executar esse tipo de infraestruturas que servem toda a comunidade.
Aliás, a campanha que o INE tem realizado de divulgação e de comunicação para os censos tem-se centrado nessa questão. É a utilidade dos censos, para que serve os censos? Não é, ninguém tem uma curiosidade particular em saber a vida de cada um, mas aquelas informações servem para algo de útil para a sociedade?
Sim, aquelas informações são utilizadas tanto a nível local, regional e central, para tomar decisões de natureza técnica e também decisões de natureza política. E, portanto, é preciso pensar que, por exemplo, se numa determinada área o nível, as habilitações da população são muito baixas, algo tem que se fazer. Se numa determinada área a população é maioritariamente idosa, isso implica tomar decisões de natureza técnica e até decisões de natureza política. E, portanto, tudo isso pressupõe que existe essa informação, porque sem essa informação é impossível, de facto, decidir a todos os níveis, não é só ao nível central, é também ao nível local. Nós As pessoas muitas vezes não se apercebem disso, mas nós temos também, ao nível das juntas de freguesia e das câmaras municipais, são órgãos eleitos que têm uma influência muito importante na vida de todos nós.
Este ano também, creio que terá sido, não será provavelmente uma novidade, os sem-abrigo também são alvo do recenseamento. Houve uma formação específica para os recenseadores que vão contactar a população sem-abrigo, principalmente nas grandes cidades?
Sim, sim. Nós vamos organizar os dados da população sem-abrigo de uma forma relativamente diferente do que fazíamos no passado, no sentido de autonomizar essa população e ter um conjunto de informação específica para essa população. E, portanto, constituímos um conjunto, demos instruções específicas a todos os recenseadores e também está previsto que alguns recenseadores, na noite do momento censitário, procurem, sobretudo, a cobrir as zonas onde há mais sem-abrigo a dormir na rua. Por outro lado, também nos articulamos com o Instituto da Segurança Social no sentido de ir observar prioritariamente os centros que fornecem dormida às pessoas sem-abrigo nessa noite. E, portanto, vamos recensear também esses sem-abrigo que estão alojados nesses centros de pessoas sem-abrigo.
E as próprias equipas das instituições de solidariedade social que durante a noite distribuem comida e cobertores aos sem-abrigo também irão colaborar convosco?
Sim, então está previsto
a nível. Para facilitar o acesso a essa população.
Está previsto que a nível local alguns recenseadores também possam acompanhar essas equipas para recolher os dados dessas pessoas.
Obviamente, isto é um bocado de futurologia, mas o censo de 2011 vai realizar-se num momento muito particular da vida do país, um momento de crise económica, um momento em que o desemprego é bastante elevado, um momento em que o país está envelhecido, um momento em que o país está cada vez mais ligado às novas tecnologias. Que retrato anteciparia que sairá deste censo de 2011? Que grandes diferenças, eventualmente, poderá ter esse retrato em relação ao retrato feito há 10 anos, em 2001?
Olha, quer dizer, não lhe posso estar aqui a antecipar os dados porque nós ainda nem sequer os recolhemos, mas se mantiverem as tendências que as estimativas intersensitárias da população e as estimativas da habitação nos dizem, é suposto que nós tenhamos uma população tendencialmente mais envelhecida. É suposto que tenhamos um número de alojamentos superior e que a taxa de alojamentos ocupados por residência habitual eventualmente diminua. Portanto, isto são apenas grandes indicadores, se nós os soubéssemos, não precisávamos de fazer os censos.
É só uma antecipação, tendo em conta que já temos dados. O INE não trabalha só quando realiza os censos, não é? Está constantemente a atualizar informação sobre o país. Digamos que isto é um retrato mais, usando um termo informático, mais pixelado e mais pormenorizado do que é, de facto, a sociedade portuguesa. Qual será o futuro dos censos? Este ano temos já a questão internet, a introdução da internet como um dos meios de recolha de informação. Como é que será no futuro? Por exemplo, com o cartão do cidadão, poderemos eventualmente nem sequer necessitar de recenseadores. Através do cartão do cidadão e da assinatura digital, realizar o censo automaticamente. É uma hipótese de futuro ou ainda não se pensa nisso neste momento? Estamos concentrados em 2011.
Não, nós estamos a trabalhar já num processo de transição censitária, ou seja, os censos são uma operação muito pesada e muitos países já fizeram um modelo de transição censitária e nós estamos também, de acordo com o que diz a própria lei, estamos a trabalhar no sentido de garantir que os dados dos censos de 2011 sejam também utilizados para preparar o processo de transição censitária. Ora, a transição censitária que estamos a estudar é sobretudo no sentido de fazer um aproveitamento muito mais exaustivo e consistente dos dados administrativos. Ou seja, não é muito aceitável que todos nós fornecemos uma quantidade significativa de dados à administração pública e que depois andemos a fazer recenseamentos da população e inquéritos para colher informação que já existe em muitos desses ficheiros administrativos. Portanto, o que nós estamos é a estudar os ficheiros administrativos existentes no sentido de que consigamos chegar ao próximo, na próxima, portanto, à altura do próximo censo e já não ter necessidade de fazer um censo como estamos a fazer agora. Porque ele é caro, é muito complexo, é uma operação que envolve custos e muitas pessoas e um esforço enorme em termos de implementar todas as operações de terreno e de tratamento de dados, tratamento dos questionários. E portanto, hoje existem formas de tentar que todos estes trabalhos sejam, de alguma forma, aliviados, no sentido não só de poupar em termos financeiros, mas também no sentido de poupar os cidadãos a darem mais uma vez informação igual àquela que já existe em ficheiros administrativos, nomeadamente a administração pública.
É um bocado o exemplo do que acontece já com as declarações de IRS, em que já vem parcialmente, por exemplo, é um bom exemplo, será um bom exemplo, já vem parcialmente preenchidas quando as entregamos através da internet.
Exatamente. O objetivo é, de alguma forma, garantir que toda a informação que existe em ficheiros administrativos seja utilizada para substituir a informação que é recolhida por via questionário nos censos.
Referiu os custos desta operação. Quanto custa fazer uns censos?
Olha, os custos diretos da operação, portanto, no fim é que teremos os custos, mas andará em cerca de 50 milhões de euros.
Falou na questão da internet, será a primeira vez que será realizada a entrega digamos assim, dos formulários preenchidos através da internet. Tivemos, infelizmente, uma situação desagradável nas eleições, nas últimas eleições presidenciais, em que o sistema informático que permitiria aceder ao número de eleitor falhou. Neste caso, este sistema informático está preparado, por exemplo, para um pico de preenchimento de impresso ou de envio no dia 21, no momento censitário, ou nos últimos dias, creio que 10 de abril, está preparado, já foi testado também para essa situação?
Sim, nós fizemos testes de carga no sistema e, portanto, os testes de carga do sistema têm corrido bem e, portanto, esperemos que depois, na realidade, também não haja um pico grande. De qualquer maneira, está previsto um procedimento que, se houver momentaneamente um tráfego muito intenso, a pessoa seja avisada e, portanto, seja avisada para responder mais tarde. O que vamos tentar, e a nossa estimativa, é que a infraestrutura que está montada vai conseguir responder a esse pico. Bem, não será o mesmo que se passa nas eleições, porque a resposta à internet vai ser possível durante 3 semanas. Portanto, desde o dia 21 de março até o dia 10 de abril. Portanto, temos a expectativa de que, na hipótese de haver um problema qualquer de pico, que as pessoas também compreendam e respondam mais tarde. Portanto, porque, digamos, não é ali um momento muito limitado.
Mais prolongado. É só uma questão de precaver. Normalmente os portugueses são exímios em deixar para os últimos dias estas questões e, portanto, isto terá de ser sempre tido em conta, digo eu.
Temos apelado para que não deixem para os últimos dias. Vamos apelar também no sentido de que a resposta, e os próprios recenseadores estão sensibilizados para isso, no sentido de evitar que a resposta seja deixada para os últimos dias.
Quando é que se prevê que sejam conhecidos os resultados deste censo de 2011 e quantas pessoas vão estar mobilizadas para trabalhar estes dados e para depois apresentar um resultado final?
Olha, nós vamos ter a trabalhar as pessoas no terreno e depois o trabalho vai ser executado por uma empresa de tratamento, uma empresa de informática, que vai fazer o tratamento dos dados e nós fizemos a contratação de todo o trabalho, desde a preparação, desde a recolha dos questionários até ao tratamento dos dados. E até ao tratamento final dos dados. E, portanto, todo esse trabalho vai ser supervisionado por nós, mas vai ser feito nessa empresa. Essa empresa vai trabalhar com turnos de pessoas e, portanto, vão ser umas centenas de pessoas que vão trabalhar nesses turnos para fazer a preparação dos questionários, a digitalização e a integração dos dados da internet com os dados que são escondidos em papel.
Mas tem uma noção já de quando é que esses dados poderão ser divulgados pelo INE?
Sim, está claramente marcado quando é que vamos difundir os resultados. Portanto, nós, os primeiros resultados são preliminares, vamos difundi-los em julho do corrente ano. Depois, os resultados provisórios deverão ser difundidos entre o fim de janeiro e fevereiro e o início de fevereiro de 2012. E temos previsto os resultados definitivos serem difundidos no último trimestre de 2012.
Alguma mensagem ou algum pedido que gostasse de deixar aos portugueses em geral, aos ouvintes da Rádio Europa Lisboa, mas aos portugueses em geral, ou quem reside em Portugal e que irá participar neste censo de 2011?
Olha, a mensagem, sobretudo, é uma mensagem de confiança em que os seus dados, se, primeiro, no sentido de colaborarem com o recenseador para que respondam ou pela internet ou em papel e tenham confiança que os recenseadores estão devidamente habilitados e formados para responderem a todas as perguntas que tenham. Um outro aspecto que me parece importante é, também no sentido da confiança, é que os dados que fornecerem ao INE serão tratados com um estrito escrúpulo de utilização apenas para fins estatísticos. Nenhum tribunal sequer pode pedir os dados ao INE. Portanto, não há nenhuma autoridade, desde as policiais até às da Justiça, a quem o INE forneça quaisquer dados. Isso faz parte de toda a legislação do sistema estatístico. Portanto, o que vamos, sobretudo, garantir é que os dados dos censos de 2011, com a restante informação estatística, vai ser tratada escrupulosamente para fins estatísticos e não será utilizada para quaisquer outros fins.
Fernando Casimiro, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade e bom trabalho.
Obrigado.
O Europa Entrevista já está em podcast. O endereço é www.europaentrevista.podomatic.com.